Saudações a todos, aqui quem fala é Carlos Henrique Faria e hoje eu estou com Rafael Pires e Marco Rummel, que irão participar comigo de mais um episódio do Por Dentro Suplementos, o seu podcast sobre a cadeia de suplementos. Esse é o nosso sexto episódio. Lembrando a vocês que estão nos ouvindo para nos seguir e interagir conosco no LinkedIn. Nossos contatos estão na bio do episódio, bem como o contato do nosso convidado de hoje. E nesse episódio vamos conversar com o Reginaldo Rodrigues. Primeiro de tudo, muito obrigado por aceitar nosso convite, Reginaldo, e seja muito bem-vindo, cara. E para começar, conta um pouquinho para a gente sua trajetória. Você que originalmente não começou em compras, né? Mas hoje é responsável por essa área, por outras áreas também da Zup, é uma fintech. Conta aí para a gente, cara. Obrigado aí pela sua presença.
Legal, obrigado, Carlão. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Mark, Rafael, por estarem me recebendo aí hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Reginaldo. Eu hoje tenho 35 anos, né? Estou aqui como gerente de facilities e compras da Zup. E eu vou contar um pedacinho da minha história que começa lá na Alcoa, né? Eu saí da universidade, eu fiz engenharia elétrica em Viçosa, e eu saí de lá para trabalhar na mineração, né, lá na Alcoa, uma cidade chamada Juruti, no interior do estado do Pará. É uma cidade que fica na beirada do Rio Amazonas, e com um desafio enorme lá para poder assumir, de manutenção, né? Entrei numa chamada oficina, né, oficina de manutenção elétrica, para cuidar da parte de manutenção. E na Alcoa, né, que tem lá todo um processo já estabelecido, a Alcoa, que é uma empresa de mais de 130 anos de história, é uma empresa que está aí no mercado, atuando no mercado de alumínio, né, tá, tanto da parte de extração quanto beneficiamento desse minério. A Alcoa tem um processo que é muito bem estabelecido, aí falando um pouco da nossa matéria aqui hoje, que é a parte de suprimentos. É uma empresa que tem aí uma escola muito clássica da parte de compras, né, é uma empresa que tem um processo muito bem estabelecido com essa parte de compras. Eu vou trazer algumas curiosidades, por exemplo, da região, né, onde a gente só consegue acesso, por exemplo, através do Rio Amazonas, né? Os aviões que pousam na cidade são aviões pequenos para transporte ali de malote ou de pessoas, mas são aviões menores, com até capacidade para 6, 10 pessoas ali no máximo. Então, chegar até Juruti é um desafio. Então, você imagina o que é montar uma mineração, né? Montar todo um processo para extração dessa bauxita no interior do estado do Pará e retirar tudo isso de lá, um processo de porto, né, todo porto instalado ali para poder fazer o descarregamento, o carregamento, né, dentro do navio. Então, tem um desafio logístico muito grande. Isso tudo é obviamente, refletido na parte de compras, que tem um processo muito bem estruturado. A Alcoa tinha lá, na época em que eu trabalhei, um processo que a gente tinha várias limitações. Por exemplo, eu, como área ali contratante, muitas das vezes eu não tinha contato nenhum com o contratado, até que, de fato, o contrato estivesse assinado. Então, todo e qualquer processo que a gente tinha estabelecido dentro da Alcoa, inicialmente para a área de compras, ele começava com a descrição de um bom escopo para a contratação. Então, a gente tinha todo um processo que tinha que ser seguido ali, que é o que eu vou dar um nome aqui hoje para compras clássicas, né? Então, a gente tinha que estabelecer um escopo e redigir ele muito bem, e todo esse processo de contratação, de busca de soluções de serviço, de compra de material, todo esse processo era feito através da área de suprimentos. Então, eu saio ali da Alcoa para poder começar a prestar serviço. Eu recebi um convite na época para uma empresa chamada Benco, é uma empresa que tem aí no seu histórico a maior, por exemplo, termoelétrica em número de geradores do mundo, né? A Termo Manaus, com 525 geradores, e lá na planta da Alcoa eles tinham toda a operação do parque de geração de energia, que eles tomavam conta ali dessa parte e entregavam a energia, porque lá em Juruti, né, que é um local totalmente isolado, não chegava a energia elétrica da rede, né, interligada que a gente tem hoje no país. Então, era uma usina dedicada para a própria mineração. Então, eu saio da Alcoa para poder entrar na Bento, que é uma empresa, né, que durante muito tempo aí se dedicou a essa parte de construção e operação de usinas. E aí talvez seja o meu primeiro contato com a parte de compras. Em Juruti, eu atuei ali como uma parte de, como se fosse um coordenador de serviços ali dentro, né? Coordenador de manutenção, coordenador de operação. E aí eu acabava tomando conta também da parte de contratação para a usina. Então, é o meu primeiro contato com esse mundo de suprimentos aí na Benco, lá em Juruti. Então, eu tocava essas duas usinas, uma ficava no porto, e outra ficava na usina de beneficiamento, que a gente chamava, né, que era onde o minério era extraído e onde os maiores geradores ficavam para dar suporte a essa planta que operava. Na Benco, então, eu tenho um contato com essa compra um pouco mais direta. E aí, o modelo totalmente diferente, obviamente, pelo porte da própria empresa, do que a Alcoa tinha, né, aquele modelo mais estruturado. Na Benco, então, eu passo a ser um cara que literalmente resolvia aí o processo sozinho. Eu me recordo de uma das vezes que a gente teve que contratar, por exemplo, um técnico da Hyundai que fazia a manutenção dos geradores para sair da Coreia e vir até Juruti. Então, eu recebo esse cara, ele faz um relatório do overhaul que era necessário para fazer nas máquinas. E esse cara, então, fala, olha, eu tenho um problema aqui num dos controladores da máquina, ele precisa ser resolvido, caso contrário, a gente vai ter uma queda de energia da mineração. Então, assim, as coisas lá, principalmente com relação à logística, a compras, eram muito, assim, inacessíveis, literalmente inacessíveis. A gente, eu pego aquele controlador, boto embaixo do braço, eu era um cara literalmente mão na massa. Boto embaixo do braço, entro no avião, o aviãozinho lá que a gente conseguia utilizar junto com o malote de banco lá, quando não estava transportando valor. Vou para Santarém, de lá vou para Campinas, de Campinas eu boto o controlador na mão do pessoal da manutenção, eles fazem toda a manutenção do controlador e eu volto para Juruti. Então, compras ali ganhou para mim um outro cenário. Eu comecei a entender, obviamente, o compras um pouco mais mão na massa, aquele cara que literalmente está ali resolvendo junto do cliente. E eu comecei, obviamente, a perceber essas variações dentro da Alcoa, comparando a Alcoa com o Benco ali na operação, né? Principalmente no dia a dia, o quanto que uma operação estruturada do jeito que tem a Alcoa, quanto a operação que não era tão estruturada assim quanto a Benco, possuem diferenças, mas sempre com o mesmo fim, né? Obviamente, a gente tinha que estar atendendo o cliente. Então, dependendo se você vai definir um escopo muito bem feito, vai ter uma área dedicada para poder fazer essa compra, como era na Alcoa, ou na Benco, quando vai ter um cara que vai botar o equipamento que precisa embaixo do braço e vai sair na rua para poder resolver, o foco sempre fica no cliente. E isso sempre foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. E aí eu saio da Benco, né?
Só uma curiosidade, assim, estava falando lá de Juruti, minhas passagens até antes de a gente se conhecer lá na Globosat, eu passei um ano trabalhando num projeto, numa construção do navio da Login, que era um navio, que eram cinco navios, na verdade, três deles conteneiros e dois de carga geral, e esses dois eram para atender um contrato de mineração nessa região que você está falando, de alumínio, que eles faziam exatamente o caminho do Pará até o porto no Maranhão. Eles eram dois navios que faziam essa rota, né? E acabei conhecendo, aí, na hora de você construir o navio, né, é um negócio muito tecnológico também, então você tem diversas simulações para ver se o tamanho do navio é adequado para o rio, em qual maré que ele tiver. Então tem muitas simulações que são feitas para que o projeto de um navio desse porte possa ser aprovado. E você falando, me veio bastante dessa lembrança da gente fazendo as contratações lá e adequando muito o projeto original ao que as simulações determinavam, por toda essa característica aí de, né, da logística da região, que era bastante particular, né, cara? E só uma dúvida, a usina lá era termoelétrica, era gás ou era energia da geração normal?
Eram termoelétricas, a do porto era diesel, e no beneficiamento a gente tinha uma usina que era preparada para óleo pesado, mas ela, durante o período que eu estive lá, ela só operou a diesel. E essa é uma particularidade que você está falando, até a questão de transporte fluvial, é uma particularidade muito interessante da região, que, por exemplo, absolutamente tudo, né, tudo que você precisa de insumo para a operação chega através do rio. Então, por exemplo, até o próprio diesel, para abastecer a usina, chega através de diesel. A usina aqui, da própria cidade de Juruti, é também abastecida por diesel que chega através do porto. Então, toda a logística é feita através dessas rotas fluviais, que ali, né, tem um canal de comunicação entre Manaus e Belém, né, Manaus e São Luís, talvez ali, como é o caso da própria Alcoa, que tira o minério e leva a São Luís. Tem todo esse processo, né, baseado nesse transporte fluvial. Que aí eu vou trazer um dado aqui, que para mim, assim, né, foi uma experiência que foi única. É que, assim, todo e qualquer transporte que se vai fazer por rio, né, por esse caminho de fluvial, você tem um tempo, né, de transporte absurdamente alto. Só para levar em consideração, assim, eu morava em Juruti e a cidade mais próxima que tinha o aeroporto era Santarém. A gente está falando aí de avião, alguma coisa entre 30, 40 minutos de voo. Se você trocar esse voo por um barco para poder chegar na cidade, a gente está falando em 7, 8 horas de barco, né? Então, assim, aí tem toda a variação, se você está subindo o rio, se você está descendo o rio, então toda essa dinâmica, essa parte de logística que você tem ali ao redor dessas cidades, é um logística extremamente complexa.
E do próprio tráfego, né? Porque não é pegar o barco e, né, meter no rio e ir, né? Tem uma ordem, dependendo do tamanho, tem um barco grande passando em certos horários que não pode passar mais nada. É um negócio bem, né, bem complexo ali.
Bem complexo. Até a própria, por exemplo, a manutenção, a manutenção dos geradores do porto, né, que eram geradores CAMES, ele dependia de uma autorizada que ficava. Tinha uma autorizada em Belém e tinha uma autorizada em Manaus. E Manaus é relativamente próximo a Juruti, comparado a Belém. Então, quando você precisava de uma peça que vinha de Manaus, por exemplo, eu demorava 12 horas esperando essa peça. Então, assim, de avião parece uma coisa muito curta, parece muito rápido, mas nem sempre tem avião. Né? Eu dependia, por exemplo, de avião de malote lá para poder fazer esse tipo de transporte, e é uma coisa que é muito complicada.
Mas saudações, Reginaldo. Saudações, Carlos. Saudações, Marcos. Saudação, Rafael. Pessoal. É interessante, né? Você está falando dessa logística, tudo, atrapalhar aí o seu raciocínio, Reginaldo. Mas imaginar toda a estrutura de compras que você tem que ter por trás, né? Todo o estoque, toda a parte de retaguarda, né? Porque qualquer equipamento que der problema, como você falou aí, no caminhão, 12 horas para chegar, imagina quando for um equipamento que seja mais significativo, mais crítico para a operação, né?
Então, até o você conceito de urgência, né, Rafael?
De urgência, urgência daqui a 12 horas.
Exatamente, Rafael, exatamente.
É interessante, então, Reginaldo.
Essa dinâmica, e exige muito dos profissionais que estão envolvidos numa operação desse tamanho que tem em Juruti, de um planejamento muito grande, né? Você tem um setor, por exemplo, eu me recordo da época que eu trabalhava na Alcoa, existia um setor dedicado ao planejamento que atuava junto, por exemplo, com manutenção e compras. Então, existia uma triangulação ali para que isso pudesse funcionar muito bem. Né? Por exemplo, eu vou citar o planejamento de um paradão, que a gente chamava lá, né? Que é uma parada de manutenção onde a planta inteira é desligada para que se faça manutenções onde, durante um ano, você não tem condição de parar a produção para isso. O planejamento estratégico para que isso aconteça entre a manutenção e o time de compras é mediado por esse time de planejamento que tem na mão. Tanto, por exemplo, o cronograma de manutenção, tudo aquilo que precisa ser feito, com apoio, obviamente, técnico da manutenção, mas com o setor de compras, que fica ali do lado, sendo alimentado com todas as informações do setor de planejamento, o que, é que vai precisar em nível de peça, em nível de contratação de serviço. E é um período da Alcoa que, literalmente, por prestação de serviço, você tem 2-3 vezes mais pessoas envolvidas na manutenção do que o que se tem ao restante do ano. Então, é um volume de serviço, de contratação
muito absurdo. Grande, né?
Muito grande, um planejamento absurdo.
Fazendo uma comparação, assim, não é exatamente igual, mas o pessoal de offshore que porventura esteja nos ouvindo vai ter esse paralelo, né? Quando um barco para num porto para fazer alguma coisa, ele tem que ser tudo muito rápido, né? Porque ele tem uma janela muito curta para fazer uma manutenção ou um abastecimento, às vezes, de comida, né? Para seguir, tem essa janela muito curta que não pode se perder. Porque qualquer atraso de uma hora ali para aquela embarcação, o custo é muito alto no porto. Então, esse planejamento que você falou, ele se torna muito importante. E, às vezes, mais importante até do que o cara ficar ali discutindo 5%, 10% de uma compra, porque aquele custo é realmente muito grande. Né? E aí, cara, você sai de lá e cai na Globosat.
Pois é, cara. E aí eu recebo um convite, na época, para poder vir ao Rio de Janeiro. A gente tinha um contrato, essa mesma empresa que eu trabalhava em Juruti, que é a Benco, tinha um contrato com a Globosat, um contrato de prestação de serviço na área de facilities. E aí eu venho para cá, venho para o Rio de Janeiro e começo a trabalhar nesse contrato da Globosat, onde eu fiquei durante 3 anos prestando serviço para a Globosat, atendendo ali a parte de obras, atendendo a parte de manutenção predial. E aí também sempre com um foco, obviamente, ali na parte de operação e de manutenção, de que a gente, né, na Globosat tem uma particularidade técnica, né, dentro do prédio da Globosat, que é uma operação diferente da predial do qual a gente já conhece aí, tá acostumado a contratar. É uma operação literalmente muito mais técnica, talvez muito mais próxima do que eu tinha em Juruti, do que o que se tem, por exemplo, em escritórios, né, em gestores de facilities que a gente tem em geral. Assim, né, tem toda uma planta, tem toda uma complexidade que a Globosat tem ali, toda uma parte de transmissão, geração e transmissão de sinal que a gente tem ali dentro daquele prédio. Então tem uma complexidade sim, técnica que tem que ser aplicada ali. E aí, eu acabei recebendo o convite do Maurício Pinheiro, que foi um cara do que eu trabalhei durante muito tempo na Globosat, durante todo o tempo que eu estive na Globosat, eu estive com o Maurício, e é um cara que, né, eu realmente agradeço muito, porque foi uma oportunidade que eu tive ali.
O Maurício Pinheiro só tem um defeito. Senão do time
daquele quarto. Essa é
boa. Brincadeira da parte, o Maurício é uma pessoa, assim, incomum, né? É uma pessoa muito, muito legal de se trabalhar.
Muito, muito. Me ensinou bastante. E durante todo o período que eu tive na Globosat, aí muito próximo da parte de gestão de obras, de gestão de manutenção, de gestão de contratação, eu começo a ter uma visão totalmente diferente, porque na Benco eu acabava atuando muito próximo desse processo de compras, né, sendo literalmente, né, fazendo aquela parte de hands-on ali, de pegar mesmo, como eu falei lá em Juruti, botar uma peça embaixo do braço e ir em Campinas para poder ver a manutenção. Então, na Globosat, sim, eu encontro uma estrutura, toda uma parte, né, do qual a gente pudesse se apoiar, e aí a gente passa a fazer um pedaço mais de gestão de contrato. E aí, na Globosat, obviamente, eu posso citar aí, talvez, um dos processos que, né, na parte de compras, assim, mais me marcou na Globosat foi, obviamente, a migração lá do DataSul para SAP, que foi, sim, um processo, né, de construção, de processos, de inicialização de ferramentas, onde a gente teve que realmente reaprender muita coisa ali, onde tinha um processo que, obviamente, precisava evoluir. E a gente viu isso acontecer, né? O Carlão estava lá comigo, era um processo que realmente ficou muito bem implantado, foi um processo que foi muito bem
implantado. A gente teve algumas janelas ali, né? Essa foi uma janela, com certeza, assim, transformadora naquele período, né? Mas também o Bloco 3 também foi um projeto bastante complexo, né, cara?
Eu acho que talvez, Carla, o mais complexo de todos, assim, né? Foi um. A gente está falando de 4.500 metros quadrados que literalmente foram colocados no chão e a gente fez do zero.
Do zero, ali num outro projeto, num outro layout,
tudo zerado.
Totalmente diferente. E sim, você viveu lá, acho que nesse tempo a quantidade de mudança de área que você deve ter feito lá, acho que quase toda semana tinha gente mudando de um lado para o outro.
Pois é, e aí eu volto no ponto, né, que aí é uma coisa que, assim, eu vou me aproximando cada vez mais aí dessa questão, que é a questão do foco no cliente, assim, sabe, é você conseguir entender a dor do cliente, é você conseguir olhar com os olhos, literalmente, do que o cliente está vendo para você poder começar a provar
uma empatia muito forte, né, você começa a ter uma empatia muito forte ali, de estar com ele e entender realmente o que tem, tirando, logicamente, que você tem os excessos que acabam acontecendo ao longo do tempo, mas, assim, é realmente uma visão muito próxima do cliente, de atendimento, né, das demandas, dos tempos, principalmente, né?
Muito próximo. E, assim, né, a Globosat, obviamente, até pela questão de tamanho, né, a Bemco, até pela minha experiência anterior da Globosat, a Bemco tinha um tamanho ali reduzido, né? Então, quando eu chego na Globosat ali para começar a trabalhar, a Globosat tinha estrutura para fazer com que tudo aquilo desse certo. Assim, eu me recordo do processo do projeto de implantação da SAP, onde a gente preparou uma área para que os consultores pudessem ocupar com cerca de 200 lugares em um final de semana. Então, assim, colocar 200 baias com ponto de energia, com ponto de elétrica, mas eu não faço nada sozinho naquele momento. Eu tinha uma equipe, tinha a Vera lá, que era auxiliar administrativa, o Wilson, que era o técnico de edificações, tinha todo o suporte da área de compras, né? A Ethel liderando toda aquela parte de contratação de serviço e compra de material. Então, assim, nada daquilo, né, seria possível se aquela estrutura não existisse. Então, tem todo um processo que é feito, né? A gente fala de uma boa entrega, mas a gente tem que lembrar que toda uma estrutura existia para aquilo existir, para poder ser entregue. Então, assim, nesse momento, eu começo a mesclar aquilo que era Alcoa, com aquela coisa um pouco mais clássica, de um processo em que eu não tinha contato quase que nenhum, na verdade, nenhum com o fornecedor, antes que eu pudesse ter um contrato assinado e entregue ali para a área. Com a Bemco, que para mim era um negócio que eu fazia absolutamente tudo, do parafuso ao foguete, com uma Globosat que era para mim o meio termo. Por isso que, assim, eu falo que eu passei durante tanto tempo ali na Globosat, fazendo tanta coisa, entregando tanta coisa ali dentro da Globosat, por ter encontrado o meio termo, por ter encontrado uma área onde eu podia ter entregas consistentes, porque eu tinha uma estrutura correta para que eu pudesse...
Uma rede de apoio, né, cara? Tinha uma rede de apoio ali para ajudar.
Bom, aí eu saio, então, da Globosat, aí em 2020 já, recebo aí o convite para aceitar aí um desafio enorme, enorme, de tocar a área de facilities e compras dentro da Zup, né? A Zup, que é uma empresa, né, uma fintech, é uma das empresas, na verdade, né, do Grupo Móvel. A Zup, que tem aí sua fundação em 2014, né, em 2016 ela passa a fazer parte ali do Grupo Móvel. É um grupo que, né, basicamente é um grupo de tecnologia, que tem outras tantas empresas de tecnologia, né, embaixo do seu guarda-chuva, como o iFood, a Simpla, a Playkids. Então, é mais uma empresa de tecnologia. A Zup entra ali para fazer parte de um grande ecossistema, né, a Zup, né, como uma empresa de meios de pagamento. Isso é para mim, assim, na minha carreira, é fundamental entender, né, o processo que a Zup está hoje, né, o processo que ela está embutido, para que eu conseguisse dar a solução, né. Então, a Zup é uma empresa ali que oferece, talvez, ali uma gama, né, de serviços, como a parte de omnichannel, né, que você consegue receber online, consegue receber presencialmente, que faz a questão do split de pagamentos, e tem toda uma questão, né, de conformidade que a gente, como área de compras, tem que ter ali dentro, né, principalmente a parte de regulatório, que é muito forte dentro da Zup. Então, e aí, dentro da Zup ali, né, tentando ali criar essa parte, dessa área de compras, que antes não existia uma área dedicada, e agora passa a ter, né, é uma área que tem um pouco menos de um ano, e está se estruturando ali com toda a parte de processos, com a parte de políticas, e a gente tem trabalhado muito, né, a várias mãos ali, com o time de compliance, com o time do regulatório, de PLD, para poder implementar ali as melhores práticas e conseguir atender uma dinâmica que é totalmente diferente de todas as outras minhas oportunidades que eu já tive na vida, né? Principalmente por ser uma empresa que implementa ali a parte de gestão ágil de projetos. Então, tudo fica mais veloz, né? Eu preciso ter uma resposta muito mais forte, muito mais incisiva, muito mais clara e objetiva quando a gente está falando de um processo de compras.
Deixa eu te fazer uma pergunta, que você falou aí da parte de gestão ágil. A empresa, ela é calcada mesmo nessa linha, né? De propósito, das definições dos OKRs, e depois ela trabalha em time, a empresa é feita dessa forma, ela é construída com essa filosofia.
É construída dessa forma, e como uma empresa de tecnologia, cara, não tem como ser diferente, assim, para poder dar a solução. Eu lembro até de um texto que foi compartilhado aí na rede, o pessoal que estiver buscando aí encontrar pode me procurar que eu repasso, assim, um texto do Fabrício Góes, que é o fundador do iFood e da Móvel, né, que fala um pouco sobre a dinâmica, né, do navio com o jet skis, né, a parte que você, para poder operar rápido, para você dar soluções rápidas, o que se faz, né, na verdade, são testes com projetos para que você faça monte equipes menores, capazes de produzir soluções mais rápidas e te dar respostas mais rápidas em cima de projetos que podem ter um potencial enorme. E aí tem uma comparação que se faz entre o navio e o jet skis, que esses jet skis vão na frente, fazendo, né, testando, tateando, para onde é que vai o grande navio que vai passando atrás. Então, eu acho que assim a gente enxerga, né, todo o processo que a gente vai implementando. É uma empresa que tem uma metodologia ágil, é uma empresa que tem um foco muito grande em inovação, e não tem como ser diferente em todas as áreas que dão suporte para que isso aconteça. Então, a área de compras, que está ali hoje, né, está comigo, está com o Fábio Zanetti também, que é uma pessoa que veio para me ajudar nessa equipe a implementar todo esse processo, vai sobre a ética da nossa diretoria, que hoje compras fica dentro de gente e cultura, né, liderada pela Renata Sicilião, tem ali uma dinâmica de entregas que tem que ser rápidas, entregas que tem que ser efetivas. Então, nós estamos hoje tentando nos adaptar a essa dinâmica que a empresa tem. E aí eu volto, obviamente, no foco, que eu já falei aqui duas ou três vezes, sobre a questão do foco do cliente. Eu não tenho como hoje ter uma dinâmica, talvez aquela dinâmica do passado, que eu falei a respeito dela na Alcoa, uma dinâmica que vai ser de compras clássicas. Né? É uma empresa que tem uma metodologia ágil de projetos. É uma empresa que tem uma forma de enxergar soluções e de entregar soluções muito mais rápida. Então, eu também tenho que trabalhar assim para poder dar esse suporte. E aí, isso fala com muitas coisas. Aí, eu vou aproveitar, deixa aqui para falar algumas coisas a respeito, por exemplo, da própria política de compras. A gente tem trabalhado durante esses meses para poder formatar junto com, né, com várias áreas, junto com compliance, junto com jurídico. Foi feita a várias mãos ali, pensando num processo que não, a gente não pode estar criando ali muitas amarras. É um processo que a gente sequer gosta de dar o nome, por exemplo, de política. Dentro da ZUP, a gente dá o nome dele de guia de boas práticas. Para que aquilo seja apenas, e aí falando bastante com um dos valores que a ZUP pratica, que é a questão do senso de dono, a gente tem que ter ali um guia que norteie as suas ações ao longo da sua jornada, que a gente tem como experiência do Zuper, que a gente se chama ali dentro de Zuper. Então, eu vou dar para você ali o que fazer, por exemplo, dentro de um processo de compras. Olha, se você tiver alguma dúvida, você vai entrar em contato com um time de compras, porque o guia de boas práticas, né, a forma como você está fazendo ali dentro, ela está amplamente discutida, né, de uma maneira muito mais orientativa do que, vou usar um termo aqui, mas seria o estigmatizado lá daquela política tradicional de compras, onde se você tem lá um passo a passo de como fazer, talvez um RP que coloque você dentro de caixinhas.
O processo clássico lá, que a gente chama de Rec to Pay, né? Requisição.
Exatamente.
Até o pagamento. Né? Ele é uma outra visão. Até antes de ser seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse assunto, cara, é um assunto que eu tenho dedicado um pouco do meu tempo em relação a isso, até para quem quiser outras coisas. A Deloitte fez um paper há uns 3 meses atrás sobre a Agile Procurement, falando um pouco de como usar as metodologias ágeis dentro da área de compras. Ela não falou tanto de como a área de compras pode fazer parte de um ambiente ágil, né? Mas foi um insight que foi feito pela primeira vez, e sempre, a cada ano, falam de uma coisa diferente. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa mais teórica indo para essa parte de agilidade. Eu vi muita coisa em Lean, né? Colar muito Lean Procurement é uma coisa que estão falando com bastante frequência, mas a parte de agilidade foi o primeiro paper assim, que eu vi, foi o da Deloitte. E aí minha pergunta, cara, assim, hoje a tua equipe participa dos grupos lá, ou não, ou ainda sob demanda? Como é que é isso, cara? Isso é uma coisa que você falou assim, a gente falou de hack específico, aparentemente, pelo que você está falando, não é essa coisa de ter uma requisição, um escopo, um período para compra, é um outro modelo, né? Fala um pouquinho desse
escopo,
modelo.
Tá? O escopo vai sendo construído em conjunto, é isso, Reginaldo?
Rafael e Carlão, deixa eu tentar explicar, porque vocês vieram do mesmo universo que eu, né? Rafael com experiência lá na Globo.com, Carlão trabalhava lá na GloboSat, e na ZUP não é muito diferente, por exemplo, de você olhar para a parte de tecnologia dessas empresas de mídia, por exemplo. Então você trabalha com soluções que muitas das vezes estão ali na borda. São soluções que estão sendo implementadas à medida em que a regulação vai passando. Então, a gente segue ali, né, de uma maneira muito cartesiana, a questão da Circular 3909 de 2018 do Bacen, e a gente tem algumas coisas, que, como essa própria circular diz, a gente tem alguns passos a poder seguir. Então, assim, não entenda que a gente está, nesse momento, né, tentando agilizar o processo de compras com o processo de que a gente vai queimar algumas coisas que são críticas para o processo, por exemplo, como a criação de uma requisição, como a elaboração de um bom escopo. Agora, quando a gente lida com soluções de tecnologia que estão muito ali na borda, né, como é, por exemplo, a solução que a ZUP oferta para o mercado, por exemplo, como a questão de speed de pagamento, você precisa, muitas das vezes, estar construindo soluções junto com o parceiro. Então, muitas das vezes, você tem uma visão muito aberta sobre um processo que você precisa implementar, mas o como faz ali acaba sendo sentado na mesa com o parceiro. E para isso, aí a gente tem utilizado muito, por exemplo, a ideia de parceiro de negócio. Então, o Fábio, que está hoje trabalhando comigo lá na equipe, senta do lado dos nossos parceiros, né, dos nossos clientes internos, e começa a construir, junto com os nossos clientes internos, qual a solução que a gente deseja ir para o mercado. Não é de se esperar que, por exemplo, no meio desse processo de busca do melhor escopo, daquilo que, de fato, vai atender o nosso cliente interno, essa demanda que a gente está atendendo vai, aos poucos, sendo ajustada. Então, o que a gente acredita muito é essa parceria junto com as áreas demandantes. É você estar próximo a ele. Então, ele vai, de fato, abrir a requisição, a gente, de fato, vai escutar ele, vai a mercado, vai ver quem está ali ofertando essas soluções, mas a definição, né, aquela solução que, de fato, a gente vai contratar, muitas das vezes passa por mesas onde o nosso cliente interno está sentado junto com o fornecedor e com o time de compras, desenhando qual é a melhor solução.
Ficou claro, para mim ficou bem claro. Não sei se o Rafa ou o Marco querem...
Não, eu quero falar, né, minha primeira participação. Saudações aí, Carlos, Rafael. Eu agradeço a sua participação, né, Reginaldo? Pô, que trajetória, né? Parabéns aí pela sua trajetória profissional, sua experiência na Alcona, Denco, né? Você mencionou aí sobre a importância do memorial descritivo em uma, sobre o totalmente do outro lado, né? Na Denco, e depois na Globosat, que é um meio termo. Quer dizer, isso tudo a gente traz aqui, né, nos nossos podcasts, explicando ao pessoal a necessidade de você ter um escopo, de você negociar, mas você vem quebrar um pouco esse paradigma aí, e o assunto está interessantíssimo. Eu acho que hoje o podcast, Carlos, é para 50, 60 minutos, né? Uma coisa que você disse muito aqui, várias vezes, atendimento ao cliente, né? Isso que eu falo, e hoje compras não é só atendimento, né? Suprimentos, atendimento ao cliente interno, né? Ele é o atendimento ao financeiro, atendimento a diversas áreas da empresa, que ele faz, né, um trabalho ali que pode, né, ter impacto, né, tá muito ligado a essas áreas. Né? Você vem falar aí do seu sucesso, né, dos seus cases. Meu, construir 200 baias no final de semana, isso é coisa impensável numa indústria tradicional. Né? Políticas e compliance, que você falou, é uma coisa que eu ia te perguntar já na ZUP, né, falar assim, ó, hoje o compliance, né, tá muito, mundialmente, né, o compliance, né, com tudo que nós vivemos no Brasil, né, Lava Jato, tal, o compliance está muito em alta. Eu queria saber de você, assim, são duas perguntas. A primeira, sobre o compliance, se você tem lá um procedimento, às vezes, de 3 cotações, de mais tradicional, assim, de no mínimo, né, para fazer uma comparação. E a outra é justamente de inovação, né? Eu falo que suprimentos é a área que pode trazer inovação, porque ele não está limitado somente no ambiente, né, da empresa. Ele tem os fornecedores para trazer isso de inovação. Eu queria saber um pouco, assim, do que você começa uma cotação, um relacionamento que você falou com um possível fornecedor, um desenvolvimento, né, de um projeto, e o cara inova, porque é isso, né, essa inovação que dá essa cara, né, essa preferência aí para essas novas empresas como a Azul.
Legal, Marco, legal. Obrigado pela pergunta, cara. Eu gosto muito de falar da atuação que o time de compras tem na Azul junto com o time de compliance. Gosto porque talvez essa seja a minha primeira experiência, assim, que eu vejo um time trabalhando tão junto com um time de compliance. A gente entende que, né, faz parte do core da ZUP atuar seguindo todas as regulamentações que a gente tem dentro do Bacen. Então, todo e qualquer ponto que eu esteja fazendo aqui, que não esteja, né, cumprindo com alguma norma, com alguma circular que o Bacen esteja colocando, eu posso estar ferindo e interferindo diretamente na operação da ZUP. Então, sim, a gente tem que fazer todo esse processo, a gente se compromete a fazer isso. E aí, nesse processo de inovação, muitas das vezes, e aí faz parte de um ambiente de tecnologia, a solução que muitas das vezes a gente vai buscar, ela não está presente em muitas empresas. A gente não consegue, às vezes, por exemplo, dentro de um processo de tecnologia, ali voltada mais para o core, entender que existem várias, né, múltiplas opções dentro do mercado. E aí, por isso, eu volto no ponto onde você tocou, que para mim é fundamental, é o foco no cliente, assim. Eu preciso entender aonde que o cliente quer chegar. Eu preciso entender, por exemplo, o tempo que esse cliente precisa ser atendido. Porque no mercado de tecnologia, por exemplo, diferente do mercado de mineração, onde as coisas são basicamente estáticas, estão ali sendo feitas, obviamente, dentro de um limite de inovação, no mercado de tecnologia as coisas avançam muito rápido. As coisas, elas crescem muito fácil. Então você precisa literalmente acompanhar isso com o cliente, o nosso cliente interno, que hoje basicamente é a tecnologia.
Só para alguma coisa que você falou até do compliance e da inovação, e o mercado que você está inserido hoje da fintech, essa coisa da regulação é uma linha tão fina, né, cara, porque já existe tanto debate da regulamentação das fintechs perante a um outro nível de regulamentação em contrapartida, vamos dizer assim, campos tradicionais, que qualquer deslize que ou a Azul, qualquer outra fintech faça nesse assunto, pode influenciar o mercado como um todo, né? Não, não só a empresa, mas assim, todas as empresas, todas as fintechs juntas, né? Porque isso é uma coisa que está com uma lupa gigante. Os bancos tradicionais estão esperando uma derrapada para
exatamente
pra ir com dois pés na porta, né?
Exatamente. Isso é uma linha tênue que tem que ser seguida à risca. Então, existe um compromisso muito sério assim, de todo mundo. Existe, assim, fica muito visível dentro do time Zup essa visão de que nós precisamos cumprir com isso e seja a qualquer custo. Porque um deslize nesse momento vai abrir brecha, por exemplo, para você falar que, cara, o Pix tem uma falha de segurança. Ah, nós temos aqui um problema, por exemplo, numa solução que uma fintech aí que está na moda está aplicando dentro do mercado. Então, não há espaço para falha. Nós não podemos ter esse espaço para falha. E aí, quando você pensa nesse contexto, né, o time de compras, que, né, é claro, tem sim a sua ligação com o core, quando eu penso no mercado, né, de tecnologia, principalmente da parte do financeiro, né, uma fintech hoje, ele está intimamente ligado com isso. Um deslize que o meu time cometa ali dentro de um processo de compras pode comprometer a operação da empresa. Então, sim, assim, existe uma ligação umbilical com o time de compliance, existe uma relação umbilical com o time de PLD, existe sim uma necessidade que a gente tem que cumprir e a gente cumpre com isso religiosamente, porque a gente sabe que o impacto pode ser diretamente ali na questão da operação. E aí, pensando, respondendo ao Marco, a segunda questão, que é a parte de inovação, o que a gente tem feito muito, Marco, é no contexto ainda, né, de criar aí um BI que a gente consiga fazer avaliação de índices que a gente, de fato, entende que são necessários para poder direcionar o trabalho da maneira correta. Né? A gente tem feito, por exemplo, utilização aí de ferramentas hoje de gestão à vista, para que eu possa entender onde estão os meus gargalos dentro do meu processo de compras. Então, a gente tem lá tudo mapeado, em que ponto que a gente está, com quem que a gente está, nossa interação com a parte do jurídico, e hoje, contratualmente, a gente ainda tem muita coisa para falar. Eu não sei se a gente vai ter tempo aqui para falar, mas, por exemplo, a parte de LGPD, né? O quanto tempo que a gente poderia gastar aqui hoje falando sobre todas as nuances que a LGPD traz agora para esses contratos, que a gente precisa, junto com o jurídico, criar um alicerce ali, para não se expor ali na frente. Isso está muito claro, inclusive, em circulares dentro do Brasil. Então, a gente não pode hoje cometer nenhum deslize, mesmo no momento de inovar. Mesmo nesse momento em que a gente está pensando em algo a mais, por exemplo, como a gente tem estudado soluções, principalmente nesse momento em que a Zup está pensando, né, e está transitando no processo de troca de ERP, a gente tem olhado muito para processos, por exemplo, de inteligência artificial, onde eles podem, por exemplo, naturalmente pegar gargalos do nosso processo e entender tudo isso. Mas tudo isso tem que ser pautado aí em processos que compliance validem, PLD validem, que o jurídico coloque isso dentro de um contrato e a gente possa fazer isso de uma maneira muito segura. Então, o nosso
processo... Só fala o que é PLD, por favor, cara.
Prevenção à lavagem de dinheiro. Ah, tá. Todo o processo que a gente tem que fazer ali de contratação, ele tem que passar por uma avaliação para que a gente possa ter garantia de que a empresa do qual a gente está contratando, o serviço que a gente vai começar a tomar, ele tem garantias e a gente, né, delimita ali as responsabilidades para que cada um possa estar ali resguardado dentro de um processo que aí, Marco falou, Carlão falou, também tem esse processo que a gente está vivendo aí, que é muito recente, né, pós-Lava Jato, onde houve uma evolução muito grande desse processo de compliance, e eu só enxergo esse processo hoje feito dessa forma. Assim, isso a Zup realmente, ela está um passo à frente, até pela questão da exposição do próprio mercado que ela está inserindo.
Muito, muito legal.
Aproveitando, é muito legal, parabéns de novo aí, mas fazer uma pergunta aqui, né, a gente está... É um desafio, né? Uma oportunidade que a gente está, você está falando aí dessa que a gente está aprendendo contigo sobre a fintech. E qual tem sido, a maior dificuldade que você tem encontrado é na captação de equipe com esse perfil, né? Com esse olhar de conseguir sair de uma área de compras tradicional, trazendo para esse mundo que é totalmente diferente, acredito, para a maioria das pessoas que estão envolvidas na área de compras.
Excelente pergunta, Rafael. Não, cara...
se me permite acrescentar, né? Como o Rafael perguntou a maior dificuldade, eu tenho interesse assim de fornecedor, né? Porque os fornecedores que você negocia, o que você traz, também, eles, eu não sei se rigorosamente, ou tem que ser mais... Como é que é? Mais evoluído tecnologicamente do que vocês, né? Para trazer algumas soluções assim inovadoras. Sim. Cara, isso eu acho que é impressionante, que você não tem um vendor list, você não tem um fornecedor tradicional. Ah, vou pegar aqui, vou entrar no Google aqui e ver quem fornece isso. Não. Como é que é feito isso desse tipo de fornecedor?
Isso, eu acho que, sem dúvida, esse é o maior desafio de uma área de compras dentro de uma fintech. Essa, sem dúvida, é o maior desafio. A gente tem passado por um processo, obviamente, de captação de novos clientes, é uma área que é muito recente dentro da Zup, né? A gente está falando aí menos de um ano que a área de compras está estabelecida. Mas sim, esse é o processo chave dentro de uma fintech. Como que a gente tem resolvido isso? A gente tem se aproximado do cliente, a gente tem entendido com o cliente qual a solução que ele busca e tem ouvido do cliente quais soluções que ele tem escutado que o mercado está propondo. Então, eu acho que a proximidade do cliente traz esse tipo de agilidade para o processo, mas traz também a solução, porque muitas das vezes é exatamente o que você está falando. Não existe uma vendor list. Eu não estou buscando um material que está amplamente ofertado no mercado. Eu estou buscando uma solução que é muito específica. E muitas das vezes, quem conhece esse mercado muito melhor do que o time de compras é o próprio cliente interno. Então, estar próximo dele, ouvir ele e entender como é que ele está buscando essa solução faz a gente conhecer os nossos parceiros de negócio, conhecer melhor como é que o mercado está atuando, para a gente começar a trabalhar em soluções mais robustas. Então, não é um processo simples. É, de fato, uma virada de chave. Eu não acredito que isso seja, né, tem uma resposta padrão, por exemplo, para todas as equipes de compras de empresas de tecnologia do mercado. Não existe, literalmente, uma vendor list de empresas de tecnologia para empresas que implementam soluções de ponta, como é o caso da Azul. Então, a gente tem que trabalhar com parcerias. Assim, por isso que eu acredito muito no modelo de parceiros de negócio, onde eu sento do lado da cadeira hoje, coloco o meu cliente interno e falo, cara, vamos para o mercado. Me fala o que você quer. Deixa eu entender a sua dor. Deixa eu entender como é que você estava enxergando isso no mercado. E começar a participar desse dia a dia da tecnologia faz a gente começar a contribuir para a solução. E esse ponto é que eu acho que pode ser a grande virada. É entender esse mercado junto com o nosso cliente interno.
É que acaba que muitas das vezes, pelo menos lá na Globo.com acabava acontecendo isso, é que o produto final acabava sendo uma cocriação, né? Nossa, com o cliente interno, com o fornecedor. E aí, exatamente, às vezes, lá eu cheguei a ter alguns squads, né? Que aí, para o pessoal que não é de tecnologia, né? Quando a gente contrata alguns serviços na metodologia ágil, a gente precisa colocar as equipes para trabalhar e a contratação é através de squads. E alguns para poder ter o tempo e ter a implementação daquilo que foi contratado. E o que acontecia, às vezes, eu tinha squads que eu tinha, às vezes, dois fornecedores participando, um time da Globo.com também, é claro que aí ia colocando alguns níveis de responsabilidade para poder entregar o projeto final, mas o que eu queria colocar aqui é, no final, acabava que o resultado final era uma cocriação nossa, como cliente e como empresa, né, com o fornecedor. Acontece também muito isso?
Acontece, acontece. Isso faz muito parte desse processo, que eu acredito, de empresas de tecnologia que atuam numa borda. E aí, subentendam borda, quem está escutando a gente agora, num lugar onde as empresas ainda não tocaram, soluções que ainda não são ofertadas para o mercado. A gente está procurando dar soluções para pontos que ainda não foram tocados. Então, construir essa solução não é uma solução de prateleira, né? Então, você precisa, sim, estar sentado, estar ouvindo o cliente, estar ouvindo o fornecedor, estar ali participando desse meio do caminho, justamente para poder buscar. O que eu acredito, Rafael, eu entendo o que você passou lá na Globo.com, que é muito do que eu vivi também na GloboSat, e é também o que eu estou vivendo aqui hoje na Azul, é que a gente, no final das contas, além de ter uma cocriação, tem uma solução mais robusta para o cliente interno. A gente tem uma solução que consegue atender de maneira mais plena do que se eu tivesse recebido um escopo e ido a mercado, sozinho, buscar uma solução e ofertasse para o meu cliente interno. Algo não ia servir para ele. Ou se eu tivesse, por exemplo...
Vai descobrindo alguns problemas e acertos ao longo desse caminho, né? Então,
exatamente.
É até a questão do tempo, né? Assim, o que eu ia falar na hora ali era exatamente isso. O próprio mercado ainda está em fase de amadurecimento, né? Então... como o Reginaldo falou atrás, a questão do tempo ela é muito importante. É impensável você ter um processo tradicional onde, sei lá, você tem uma RFP durante 3 meses, em 3 meses o produto já tem que estar no ar. Então, assim, é uma outra dinâmica, um outro ciclo, né? Que ele acaba acontecendo. E me impressiona, assim, porque além da maturidade do mercado que a gente está falando aqui, como você falou, o Marco comentou, da vendor list que não existe e tal, tem a própria maturidade da tua área, assim, como você falou, essa área está sendo criada há um ano. Então, já tem muito aprendizado nela para acontecer, né? Tanto da empresa como um todo, de como se portar, tem muito ajuste, muita área para parar esta, tem muita coisa, um ano não é nada, assim, em termos de criação de uma área, né? Pelo menos tradicionalmente falando, né, um ano é muito pouco, falta muito ainda de ganhar musculatura, de ganhar respeito interno, de ganhar o caminho, exatamente qual é o caminho que você está falando. E me parece, né, fazendo a leitura do que você falou até agora, é muito claro que você tem no compliance um grande aliado ali, que vai fazer com que, né, evite qualquer problema jurídico, vamos dizer assim, para a empresa, e aos poucos isso vai aumentando com os clientes internos, né? Essa confiança vai aumentando com os clientes internos. Então, assim, realmente é um case bem interessante que a gente está tendo a oportunidade de conhecer hoje aqui.
isso.
Não sei se Rafa e o Marco têm mais algum ponto que vocês queiram
não, como,
falar.
Como última pergunta que eu até comecei a fazer, e o Reginaldo, mas você está tendo dificuldade em contratar o pessoal? Como é que está sendo contratar, formar esse time? Eu queria explorar um pouquinho mais esse assunto.
Tá.
Se possível.
Pois é, hoje eu tenho o Fábio, né, que é o Fábio Zanetti, hoje como analista sênior da equipe, e a Flávia, que suporta ele ali como uma assistente para poder tocar essa parte de compras que são um pouco mais simples. Formar a equipe aí, entenda assim como Fábio e Flávia, foi para mim uma surpresa positiva, no sentido de que o Fábio foi um cara que veio do mercado, é um cara que vem do mercado de petróleo, é um cara que veio com uma outra mentalidade, mas veio com uma vontade muito grande de construir solução. Então, para mim, eu tive uma experiência muito positiva para poder montar e entender que hoje eu tenho uma solução de formação de equipe adequada para o tamanho da demanda que eu tenho interno. Então, hoje, para mim, eu tenho uma visão positiva, principalmente na busca por recursos, porque eu tive muito sucesso nesse ponto. Então, talvez, obviamente, até pela questão do tempo da área dentro da Zup, Rafael, assim, eu fico com essa visão um pouco mais restrita da busca por recursos. Mas a minha visão é muito positiva, porque a minha equipe tá show lá, tá dando tudo certo.
Pô, que bom, parabéns aí, porque o que eu tava vendo é porque a dificuldade de pessoas mais tradicionais, né, tá se adaptando a essa metodologia. Parabéns aí pelo sucesso.
Não, e esse gancho do Rafa é legal, que a gente já vem comentando, que como é importante o profissional de compras no modo geral ter essa capacidade de adaptação, né, de poder, hoje que a gente já viu o cara lá no, na Alcoa, né, como por exemplo, já viu de super tradicional, passou pela Bem, passou pelo Bossat, a gente viu o Zup, assim, várias formas de trabalhar, né? Então, e aqui a gente vai repetindo isso com muita frequência, de que, cara, não existe certo e errado, cada contexto é um contexto. Então, o errado, na verdade, não existe certo e errado, existe certo e errado, mas a gente tem que entender muito bem o contexto. Porque, assim, não adianta pegar o processo que funciona super bem na Alcoa, por exemplo, que tu usou agora, e colocar ele na Zup e vice-versa. Porque são contextos diferentes, são necessidades diferentes.
Sem dúvida, Galão.
Então, acho que é muito importante a gente estar trazendo aqui visões diferentes. A gente trouxe o Cadu, uns 2-3 episódios atrás, falando da experiência que ele teve em Telecom e também vivendo hoje numa empresa também, numa característica de menor porte, e dando essa visão de formação de equipe, né, de ganhar cultura dentro da empresa. Então, tudo isso é uma coisa que a gente precisa... colocar, né, no profissional de suplementos compras, que existem muitos caminhos, né? E quanto mais caminhos a gente está preparado, melhor. Você viu, por exemplo, que está construindo petróleo, tá, hoje está na Fintech, olha que bacana. O cara que consegue trafegar nesses dois mundos que aparentemente são, né, tão díspares, né? Mas essa capacidade de adaptação é fundamental. Não sei se o Marco quer falar.
Eu acho que é exemplo que todos, né, que estão aqui nos escutando.
Tem e a gente também, né, cara?
Virar, né? Nós também, claro.
Também. A gente está aqui, amanhã.
Mostrar cada vez mais a valorização da área. E como a área pode se adaptar, não só as pessoas, mas como a área tem que se adaptar aos mercados que está trabalhando. A receita, como a gente tem falado, né, a receita de bolo não funciona.
Não funciona. Não
é pegar e aplicar. A gente tem que estudar e ver. Cada caso é um caso.
Marco, quer falar um pouquinho, cara? Alguma coisa?
Eu quero sim, Fábio. Quero sim, Carlos. É o que a gente sempre fala. O comprador, ele atua em vários segmentos diferentes, né? Ele é comprador, né? Ele não precisa, às vezes facilita ele conhecer tecnicamente, mas às vezes ele não precisa, não tem necessidade. Ele se aprofunda e
ele vai ter tempo de trabalho, né? De se aprofundar na própria empresa que ele está trabalhando, né?
Agora, Reginaldo, para terminar da minha parte, que é interessante aqui a sua, vamos dizer assim, entrevista, a sua participação, uma aula aqui para a gente.
Ah,
eu me considero, eu acho que eu me considero aqui um clássico para o meio termo ainda, né? Vou ser sincero para você. Eu tenho problema com usinagem, eu tenho problema com fundição, eu peço para o cara alterar um modelo, o cara demora 15, 20 dias, quer dizer, totalmente fora daquilo que você está hoje, né? Dá uma ideia para a gente, você começa um projeto hoje, você quer comprar lá uma condição de pagamento via celular, um exemplo. Eu estou chutando aqui, você pode me corrigir aí. Né? E no, na metodologia ágil, né, aquilo que você faz pequenos avanços, né, fecha, dá resultado e próximo passo. Então você começa a fazer para o celular, depois você já pode fazer no notebook mesmo, num aplicativo diferente, quer dizer, sei lá, eu estou dando um exemplo aqui. Qual que é a duração desse projeto? Você senta na mesa para desenvolver, chama o fornecedor, é de 6 meses, é de 3, 6, 9 meses, ou assim, ó, o cara está te entregando em dias, em 15, em 20, como é que é?
Uhum. É, aí o que que acontece? Eu vou ter que falar um pouco do negócio da ZUP, que assim, as soluções são ainda feitas dentro de casa. A gente está falando de uma empresa que desenvolve esse tipo de solução dentro de casa. Então, eu não parto desse princípio que eu estou contratando um projeto, por exemplo, de compra, como você estava sugerindo. Mas, dentro de um projeto do qual o time de engenharia está envolvido para a compra de uma solução, a gente está falando que uma compra de um serviço ali, que a gente está falando, que vai atender a esse projeto, está ali na casa dos 30 a 45 dias para que a gente entregue isso para o time de engenharia, para que ele comece a fazer uso desse tipo de serviço, que pode ser um software as a service, ela pode ser das mais variadas tipos de demanda.
Mas sai funcionando já, né?
Isso, aí o que a gente tem que entender, né, dentro desse processo? A gente tem que entender que como a gente está hoje dentro de uma empresa que fornece e faz e fabrica, né, esse tipo de solução, muitas das vezes a gente está falando de contratação de sistemas, de serviços que estão ali ligados de uma maneira, como é que eu posso falar? Ao redor do produto que está sendo criado, e aí dentro da ZUP, por time ZUP. Então, o projeto talvez que a gente está falando é, obviamente, um projeto que é muito maior, um projeto que às vezes vai demorar 3, 4 meses, mas em desenvolvimento pela área da tecnologia, da área de engenharia. Mas os nossos projetos de compras que estão ali dando suporte para que isso aconteça, estão ali na casa dos 30 para 45 dias, a gente está com esse gap para poder fazer o atendimento.
Bom, sendo assim, chegamos ao final desse 6º episódio, agradecendo imensamente ao Reginaldo pela presença. Espero que você venha mais vezes conversar com a gente, né? Fica à vontade, o dia que você quiser participar de qualquer tema, né? Você é da casa aí. Obrigado demais aí pela disponibilidade. Foi como a gente falou aqui, foi uma aula, foi como a gente conseguiu passar aí por diversas características das áreas, e essa experiência que você trouxe para a gente aí de uma empresa já totalmente voltada para a metodologia ágil foi excepcional. Cara, fica à vontade aí para falar suas palavras finais, fazer o encerramento aí também.
Vamos lá, gente. Obrigado. Eu queria agradecer, Carlos. Obrigado, Rafael. Obrigado, Marco. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje nesse podcast. Eu espero, cara, eu desejo muito sucesso a vocês. Vou estar de volta, sim, para a gente poder falar de mais assuntos aqui. E vou continuar seguindo vocês lá, viu? Quero que esse podcast consiga atingir cada vez mais pessoas na nossa rede. Vamos compartilhar quem estiver escutando aqui agora, porque compras é um tema estratégico que precisa ser cada vez mais difundido. Obrigado a todos aí. Excelente semana para todo mundo.
Obrigado, Marco.
Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Marco. Obrigado, Carlos. E obrigado, pessoal.
Obrigado, pessoal. Reginaldo, queria deixar registrado aqui que você, como eu, somos engenheiros. Então, assim, é uma área realmente fascinante, essa área de compras, por isso que nós estamos aqui, né, somos defensores aí dessa área. É uma área intrigante, porém apaixonante, vamos dizer assim. Parabéns, obrigado mais uma vez, parabéns pela sua trajetória e obrigado mais uma vez pela sua aula aí, tá? Esteja à vontade de estar aqui com a gente novamente. Um abraço.